Eu quero convidar aqui para o programa a Helena Landau, economista, consultora, diretora de privatizações do BNDES. Helena, bom dia!
Bom dia! Prazer em falar com vocês.
Ah, prazer é nosso mais uma vez. Helena, vamos beber da tua fonte aí. O que é que você viu que não considera mais adequado, mais eficiente, mais certo na privatização da Eletrobras?
Essa é uma pergunta difícil, porque eu fui contra esse modelo desde o início. Assim, uhum. O modelo em si de fazer a privatização com projeto de lei, antes mesmo da medida provisória, onde você já vinha com os parâmetros de privatização definidos sem que tivesse havido debate ou estudos do BNDES. Quer dizer, houve uma mudança na forma de fazer a venda que tradicionalmente é antecedida por estudos com consultores externos, com especialistas. Essa venda da Eletrobras, ela começa lá no governo Temer com um projeto de lei que é repetido pelo governo Bolsonaro, que fica lá meio esquecido no Congresso até virar uma medida provisória. E esse projeto de lei já sai com uma série de definições, como vou vender a Eletrobras por inteiro, uma parte iria para um fundo de revitalização de São Francisco, uma decisão de levar os recursos para abatimento dessa conta CDE, que é a diminuição dos encargos do sistema. Tudo isso sem estudo, isso é ruim. E quando você entrega ao Congresso Nacional algo tão complicado, como você falou, o setor elétrico e a Eletrobras, é tão complicado, sem uma base de estudos para que o Congresso possa avaliar em cima, você abriu o espaço para todo tipo de interferência política, de colocação de jabutis, etc. Quando vem a medida provisória, você piora essa situação, porque aí tem 120 dias para aprovar, se não caduca, e a ideia da privatização acaba de vez, né? O que, que aconteceu? Quando vem a medida, só para entender, quando vem a medida provisória, ela já sai do Planalto com alguns jabutis gordos, né, que é para agradar o presidente da Câmara e do Senado. Por exemplo, inclui o fundo de revitalização de Furnas, que não tinha nenhum sentido, está incluído numa privatização da Eletrobras. E a partir daí, são colocados elementos completamente estranhos à ideia da privatização em si, como o exemplo mais gritante, a reserva de mercado para a térmica e os gasodutos.
Tá. Quais são os riscos de se fazer uma privatização dessa forma? Qual é o lado ruim para nós, no fim das contas? É menos dinheiro? É estrategicamente ruim? Não é eficiente a privatização?
Tem duas questões. Tem um impacto de curto prazo para todos nós, que essa privatização gerou um modelo muito ruim. Ela vai trazer um impacto na própria operação do sistema, que era um sistema que vinha caminhando para mais competição, para mais mercado, e você tem um retrocesso enorme quando há uma reserva de mercado. Por que reserva de mercado? Porque o Congresso Nacional decidiu quantidade de locais, combustível, para 8 mil megawatts de energia no Brasil, né? E com isso você separa esse mercado para um grupo de pessoas e retira a competição em torno disso. Então, atrapalha a forma de operação, é ineficiente para a população brasileira, e não adianta ficar essa discussão de notas sobre tarifas, que se vai cair, vai piorar, vai ter aumento de tarifas. Né? Não vamos ficar discutindo o bate-boca entre o secretário McCord e as associações de setores. Todo o sistema elétrico fica mais ineficiente. Então, e por que isso acontece? Porque o Congresso Nacional ignorou toda a discussão sobre privatização em si da Eletrobras, discussões relevantes como vamos vender a empresa como um todo, o poder de mercado dela pode até afetar a qualidade da competição, por que, que a renovação de uma empresa, de uma concessão do tamanho da Tucuruí foi feita de forma não onerosa, questões muito importantes, qual é o preço futuro de energia que está embutido no modelo de precificação da Eletrobras, nada disso que é normal num programa de privatização, que é estudar o modelo em si, se o modelo é bom, se traz eficiência, se traz ganhos para a sociedade, se traz ganhos para o Tesouro, nada disso foi discutido. E a medida provisória, então, se concentra nesse lobby da questão dos gasodutos. Isso é muito ruim para o futuro do programa de privatização, porque pode criar um precedente onde os estudos são feitos depois só para confirmar o que já veio decidido, e não os estudos antecedendo o assunto para que se escolha a melhor forma de venda. por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é da telecomunicações. Foram 2 anos com consultores discutindo a nova forma de operação do sistema de telecomunicações no Brasil. Aí sim, uma lei geral foi enviada para o Congresso Nacional, né? E aí o Congresso Nacional debate a lei geral de telecomunicações com parâmetros técnicos muito bem definidos.
Helena,
isso não aconteceu agora.
A senhora falou nos jabutis gordos, né? E a medida já foi com alguns jabutis, mas foram acrescentados vários outros na Câmara e mais alguns no Senado. De todos esses, quais são os jabutis piores que nós temos? A gente que é leigo nesse assunto fica se perguntando se faz sentido, por exemplo, essa exigência de usinas a gás, né, de construção de usinas a gás, em regiões que não têm gasodutos. Mas claro que isso, esse é um dos pontos mais visíveis. Quais são, na sua avaliação, os piores jabutis enxertados nessa medida?
O pior é esse que você falou. Claramente, você incluir térmicas onde você já sabe que será necessário construir gasoduto é o interesse de quem quer construir gasoduto determinando o local de uma térmica, né? Isso é grave não só porque é ineficiente do ponto de vista da operação do setor, mas porque atropela as funções da empresa de pesquisa energética, que é uma empresa feita para fazer planejamento no setor, que se chama EPE. A EPE já vem fazendo leilões de térmicas, o Brasil está crescendo a sua base térmica exatamente para dar essa segurança ao sistema, inclusive com algum grau de inflexibilidade, quer dizer, dessa ideia de uma térmica que a gente chama no jargão do setor na base, né? Porque o Brasil está crescendo muito o tipo de energia de renováveis intermitentes. Então você precisa ter uma segurança, uma espécie de bateria do setor. Então não havia a menor necessidade do Congresso Nacional interferir nisso, interferiu de forma errada e avançou nas funções do Ministério de Minas e Energia e, surpreendentemente, sob aplauso do ministro de Minas e Energia. Isso é primeiro. Então você tem essa questão do funcionamento. Depois, uma série de fundos regionais e ajustes com governança muito pouco clara. Então, tem essa discussão sobre revitalização de bacias, isso é uma discussão também que não deveria ser escolhida pelo Congresso Nacional. Nós temos órgãos no Brasil, como a Agência Nacional de Águas, o Operador Nacional do Sistema, até a Agência de Navegação de Hidrovias, para discutir, né, a necessidade de revitalização de algumas bacias, a garantia de navegação de rios, e o Congresso Nacional faz uma coisa determinística com base nos interesses do curral eleitoral de cada um dos parlamentares. Não é surpreendente, porque se o próprio presidente da República entrega de presente o Fundo da Amazônia Legal e o Fundo da Revitalização de Furnas na partida, por que os outros parlamentares não podem também incluir? Eles são uma categoria inferior ao Lira e ao Pacheco? Não. Então eles se sentem no direito de também. Olha, eu também quero levar para a minha região algum benefício. E assim vai, a inclusão de novas térmicas. Tal. Tem um terceiro ponto muito interessante, muito importante, que é a fragilidade da institucionalidade do setor. O Congresso Nacional também, por exemplo, ele resolveu fazer sabatina dos diretores do Operador Nacional do Sistema, que não é uma autarquia. Então, por que o Congresso deve sabatinar diretores de uma instituição que tem conselheiros privados e que não é uma autarquia? É uma intervenção absolutamente indevida, também um precedente ruim. E tem vários outros, né? Você passar por cima de órgãos de licenciamento para definir uma licença ambiental, não que não seja importante ligar Boa Vista ao resto do Brasil, mas é também um novo precedente. Então, é muito cheio de equívoco essa medida provisória, muito.
Tem algum sinal do governo que tenha convencido você de que vai recuar? E por que não passou por esses estudos, fundamentalmente lá na origem, por que não passou pelos estudos, sendo que nós estamos vendo aí qualquer processo de privatização passa por esse estudo técnico, né, com a ajuda do BNDES?
Olha, primeiro, o governo não vai recuar. Inclusive nas emendas que foram negociadas no Senado, que foram ainda piores que as emendas da Câmara, até a participação do governo no total dos recursos diminuiu, e tudo isso foi feito com o apoio do governo, a presença do governo na negociação, porque eles iam perder no Senado. A votação estava muito apertada E aí as benesses foram prometidas, depois foram traídas, porque chegou na Câmara, em acordo com o deputado Elmar Santos, essas várias delas, dessas promessas foram retiradas. Né? O que, que vai acontecer com a base do governo no Senado daqui para frente, a gente não sabe. É, não acho que o governo vai recuar. Lá atrás tinha uma explicação, é meio técnica, vamos ver se eu consigo fazer claro para os ouvintes. Uhum. Lá atrás, quando o governo Temer assumiu, no Ministério de Minas e Energia, houve uma decisão de desfazer os erros da famosa medida provisória 579 da Dilma. Essa medida provisória da Dilma, ela fez uma renovação dos contratos da Eletrobras, onde a Eletrobras vendia a sua energia por cotas. Ela não tinha mais um preço da energia vendida, não era mais próximo do mercado. Era um preço quase que só mal pagava o custo. Com isso, a Eletrobras entrou numa situação de fragilidade fiscal muito grande e o setor também ficava distorcido. Um grupo tinha produtores independentes competindo e um grupo grande da Eletrobras por cotas. Então, o governo resolveu modernizar o setor e fazer uma política onde permitia trocar os contratos de cotas por novos contratos. A Eletrobras não tinha dinheiro para fazer isso. Então, a solução que o governo achou foi: vamos capitalizar a Eletrobras, vamos trazer recursos para a Eletrobras. E na mesma toada falou: bom, já que vamos fazer uma capitalização, por que não aproveitar e diluir a presença da União, valorizando as ações e fazendo a privatização? Assim que ela começa. Isso não é desculpa para não terem sido feitos os estudos. Uhum. Mas, na época, o argumento do governo que era uma janela de oportunidade juntar a mudança do setor elétrico com essa capitalização. Poderia ter sido uma decisão do Temer simplesmente: vou privatizar e então preciso de autorização do Congresso para essa privatização e começar estudo. Foi um erro e podia ter sido consertado quando o governo Bolsonaro retira esse projeto de lei e leva 11 meses para entregar um novo praticamente igual.
Tá bem. Helena Landau, eu sei que nós estamos sobre a hora aqui, você tem um compromisso também, eu só quero fazer uma última pergunta, sobre reformas. A gente tratou das reformas na sua entrevista anterior aqui ao Gaúcha Atualidade. De lá para cá não avançou muita coisa, é verdade que a reforma administrativa está aí, está sendo picotada, tem a reforma tributária. Dá para ser otimista nesse ano e ver alguma coisa andando no Congresso ou não?
Não, eu diria que o fato de andar alguma coisa no Congresso é motivo de pessimismo. O que a gente viu na medida provisória da Eletrobras, um governo refém do Centrão, totalmente sem controle sobre seus próprios objetivos, eu acho que é assim, uma crônica do que vai acontecer daí adiante. Uhum. Né? O governo, e principalmente o ministro de Economia, ele quer só simplesmente botar: fiz uma reforma, independente da qualidade. Né? A privatização da Eletrobras é tão ruim que juntou todo mundo. Empregados de estatal, executivos liberais, intervencionistas contra ela. E você está vendo a mesma coisa na tributária e você vai ver a mesma coisa na administrativa. Então, essas reformas podem até andar, é um acordo que o presidente da Câmara fez com o governo, mas a qualidade delas é muito ruim. E, ao mesmo tempo que se olha reformas grandiosas, como a administrativa, outros PLs de qualidade muito ruim estão avançando no Congresso Nacional, como, por exemplo, o voto impresso. Uhum. Né? Então, assim, fica um olho na reforma administrativa e o resto vai passando a boiada do que aquilo que interessa de fato ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não está interessado em reforma administrativa nem em reforma tributária. Ele está interessado em fortalecer militares e polícias, aumentar o armamento e o voto impresso. O resto para ele é irrelevante.
Tá. Bom, Helena, muito obrigado mais uma vez por compartilhar conosco aqui, com os nossos ouvintes, teu conhecimento. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima.
Obrigado a vocês, sempre um prazer falar com vocês. Até a próxima.